Bem, primeiro, eu gostaria de cumprimentar o companheiro Alcides Rodrigues, governador do estado de Goiás, cumprimentar o companheiro José Machado, ministro interino do meio ambiente, cumprimentar o nosso querido companheiro deputado federal reeleito Rubens Ottoni e cumprimentar os deputados federais eleitos, a companheira Flávia Moraes e o companheiro Tiago Peixoto. Quero cumprimentar o Altino Filho, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, cumprimentar o prefeito Velomar Rios de Catalão e Darcy Rosa de Jesus de Davinópolis, por meio dos quais saúdo todos os prefeitos da região aqui presente. Quero cumprimentar o companheiro Carlos Nadalute, presidente de Furnas. Quero cumprimentar o Luiz Nascimento, presidente da Camargo Correia. Quero cumprimentar o Frank Federer, presidente da Alcoa. Quero cumprimentar o Eduardo Bueno, diretor-presidente da usina Serra do Falcão, por meio de quem cumprimento os conselheiros e diretores da CEFAC. Quero cumprimentar o Wilson Marques, coordenador nacional da Federação dos Urbanitários. Quero cumprimentar em Cachoeira Alta o companheiro ministro Márcio Zirmiman. Quero cumprimentar a Eline Petrone Caiado Fleury, prefeita de Cachoeira Alta. Quero cumprimentar o Francisco de Assis Peixoto, prefeito de São Simão. Quero conversar o André Gerdau, presidente do Grupo Gerdau, e o Paulo Godoy, diretor-presidente da Lupar. Paulo, se você estiver me ouvindo, eu aqui estava nervoso de ver uma mosca, sabe, brigando com você no microfone enquanto você estava falando. Depois a mosca brigou com o Gerdau e depois a mosca brigou com o ministro Zirmiman. Se a mosca estiver ainda, por favor, tire-a do palco, Paulo Godoy. Quero cumprimentar ainda o nosso companheiro, senhor Vilmar Bento Severino, prefeito de Itarumã, o André Luiz Guimarães Vieira, prefeito de Caçu, o companheiro Wildo, secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, o companheiro Otávio Carneiro Rezende, diretor da Votorantim Energia, e o senhor Luiz Alberto Cúcia, diretor da Rio Verde Energia. Quero cumprimentar ainda os prefeitos que Jerônimo Carneiro Sobrinho, de Nova Aurora, Marco Antônio dos Santos, de Cumari, Wilson Gerardo Sugaí, de Itapemiri, e Paulo César Silva, de Poço de Caldas, meus companheiros e minhas companheiras. Eu estou aqui falando com vocês e estou preocupado com o avião. Eu não sei se resolver o negócio de helicóptero, se nós vamos de helicóptero ou não, por isso que eu estou com um pouco de pressa. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: não é todo dia que temos a feliz oportunidade de inaugurar empreendimentos do porte destas 6 usinas hidrelétricas. Teve governante que passou pelo país muitos anos e não conseguiu inaugurar sequer uma hidrelétrica. Nós estamos inaugurando 6 só no estado de Goiás. Afinal, estamos falando de obras do PAC que receberam juntas investimentos de R$ 2,9 bilhões e que vão suprir a demanda de energia de mais de 1 milhão de pessoas no estado de Goiás. Essas obras estão sendo inauguradas em um momento no qual o Brasil voltou a investir pesadamente em geração e transmissão de energia elétrica. Fizemos um profundo levantamento de nosso potencial hidrelétrico. Modernizamos o marco regulatório para o setor. Devolvemos ao Estado a capacidade de planejar a longo prazo. E criamos uma grande carteira de projetos na área de energia. Graças a isso, os investimentos públicos e privados em geração e transmissão de energia elétrica em todo o país chegaram a R$ 48,6 bilhões apenas no período compreendido entre 2007 e 2010. A segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento prevê investimentos totais de R$ 136,6 bilhões em geração de energia elétrica. Apenas em usinas hidrelétricas serão investidos R$ 116 bilhões na construção de 10 usinas de modelo plataforma e mais 44 hidrelétricas convencionais, 12 delas, meu caro Alcides, aqui no estado de Goiás. Na área de transmissão, estão previstos investimentos totais de 37 bilhões e 400 milhões de reais, com a construção de mais de 36 mil quilômetros de redes para grandes interligações, linhas e reforços regionais. O PAC 2 prevê também novidades no quesito preservação ambiental, como a instalação de aquecimento solar para o banho em residências. Com investimentos de 1 bilhão e 100 milhões de reais, a iniciativa poderá beneficiar 260 mil famílias de baixa renda e chegar ao futuro até 2 milhões de beneficiários da segunda etapa do programa Minha Casa, Minha Vida, incluída no PAC 2. Aliás, gostaria de parabenizar Goiás por ser o primeiro estado do Brasil a superar as metas de contratação de recursos do programa Minha Casa, Minha Vida. Meu caro Alcides, quando o programa foi lançado, estava prevista a construção de 27.613 casas em Goiás. Mas até o momento, já foram contratadas junto à Caixa Econômica Federal 33 mil novas, mais de 33 mil novas moradias em todo o estado de Goiás. Mas não é apenas no setor da habitação que Goiás tem se beneficiado com o programa de aceleração do crescimento. A segunda etapa do PAC em Goiás inclui a conclusão da Ferrovia Norte-Sul, passando pelo sudoeste de Goiás e chegando até Estrela do Oeste, em São Paulo. Se Deus quiser, dia 20 de dezembro, nós vamos inaugurar a Ferrovia Norte-Sul até Anápolis, ou seja, vai dar praticamente 1.350 quilômetros de ferrovia feita no nosso governo, contra 215 quilômetros feita nos 17 anos antes de eu chegar à presidência da República. Ou seja, 215 quilômetros em 17 anos e nós, em 8 anos, 1.350 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul. E inclui também a continuidade dos trabalhos da Ferrovia de Integração Uruaçu-Luca do Rio Verde, em Mato Grosso, a duplicação de rodovias federais e a construção do aqueduto que ligará Goiás a São Paulo. Todas essas obras vão fazer de Goiás um grande entroncamento logístico, com imensas vantagens competitivas no mercado interno e também no comércio exterior. Além disso, o estado também receberá mais recursos para investimentos em habitação popular, saneamento básico, saúde e projetos públicos de irrigação. No setor energético, o PAC 2 prevê a construção, entre outras, das seguintes usinas e linhas de transmissão: Hidrelétrica Porteiras, na divisa de Goiás com Minas Gerais; Termoelétrica Codora, a partir da queima do bagaço de cana-de-açúcar; e linha de transmissão de energia elétrica interligando a região norte e sudeste de Goiás e outras linhas de tronco de distribuição. Meu querido companheiro Alcides, meu querido povo de Catalão, meu querido povo de Goiás, meu querido povo do Brasil. Davinópolis. Bem, companheiros e companheiras, eu vou terminar dizendo para vocês que não foi fácil chegar aonde nós chegamos. Eu penso que eu poderia olhar para os empresários que tem investimentos aqui no Brasil e que tem investimentos no exterior. Eu penso que eu poderia olhar na cara de qualquer empreendedor que que trabalha dentro do Brasil e que trabalha fora do Brasil, para que eles constatem junto comigo de que o Brasil vive um momento, eu diria, de ouro no investimento de infraestrutura, no crescimento econômico e na geração de possibilidades de um continuado crescimento por longos e longos tempos. Acho que todo mundo sabe que o Brasil nunca foi tão respeitado como o Brasil é respeitado hoje, aqui dentro e fora do Brasil. Eu vou dizer uma coisa que é uma coisa que muita gente não sabe, porque muitas vezes a imprensa nem divulga, porque também não sabe. Ou seja, nós recebemos no Brasil, no mês de setembro, uma entrada de dinheiro de 16 bilhões de dólares apenas no mês de setembro. É por isso que nós tomamos uma atitude ontem de aumentar o IOF de 4% para 3%, para que a gente facilite a entrada do dólar que venha direto para o setor produtivo e a gente crie dificuldade para o dólar que vem apenas para aplicação na bolsa ou para especular. É preciso que a gente faça uma separação. Pois bem, 16 bilhões de dólares era tudo que a gente tinha de reserva quando eu cheguei na presidência da República. E ainda devíamos 30 bilhões de dólares para o FMI. Ou seja, hoje, em apenas um mês, entrou 16 bilhões de dólares e eu que jamais, eu não esqueço nunca e conto isso muitas vezes, eu estava em 2005 na Índia, quando ainda juntou 100 bilhões de dólares de reserva. E eu dizia para os meus companheiros de viagem, o dia que o Brasil tiver 100 bilhões de dólares de reservas, nós estaremos chique. Ou seja, eu vou terminar o meu mandato, o Brasil com 300 bilhões de dólares de reservas, ou seja, que é uma garantia enorme que possibilitou o Brasil não entrar na crise americana de 2008, que possibilitou o Brasil não sofrer os danos da crise como sofreu a Alemanha, como sofreu França, como sofreu Itália, como sofreu o Japão e como sofreu os Estados Unidos, que até agora não recuperaram-se da crise de 2008. Este país não só se recuperou, como é um país que este ano cresce mais de 7,5% e é um país que não tem volta, porque nós estamos determinados, não é predestinados não, nós estamos determinados a fazer deste país, meus caros empresários e meus caros trabalhadores, nós temos que recuperar o que nós não conseguimos fazer no século XX, quando o Brasil jogou fora extraordinárias oportunidades de se transformar numa grande nação, porque o Brasil ficava esperando o que os americanos queriam que a gente fizesse, ou ficava esperando o que os europeus queriam que a gente fizesse. Nós adoramos americanos e adoramos europeus, mas nós gostamos mais de brasileiros e tomamos conta das nossas decisões. E o Brasil está determinado a se transformar na quinta economia mundial até 2016. Aqueles que duvidam sempre, aqueles que não acreditam neste país, anotem na sua caderneta. Anota o que eu estou dizendo. Este país não tem mais possibilidade de voltar ao passado. Este país não tem mais possibilidade de ser um país que pensa pequeno. Este país não tem mais possibilidade de ser um país onde o povo brasileiro e os trabalhadores andavam de cabeça erguida porque não tinha mais esperança, porque não acreditavam na possibilidade de trabalhar. Eu vou terminar o mandato gerando 15 milhões de empregos com carteira assinada neste país. E fico muito feliz que o prefeito, quando vem falar aqui, ele não pede nada mais, nada menos, que a gente transforme a faculdade em universidade. Que tinha 7 cursos, agora tem 21 cursos. Que ele, sabe, antigamente, os prefeitos, quando encontravam o presidente da República, ficavam chorando e mendigando ao presidente para dar um dinheirinho para pagar 13º salário ou para pagar folha atrasada. Hoje, quando eu encontro com o prefeito, ele pede uma escola técnica, ele pede uma universidade, ele pede uma estrada. É por isso que eu acredito que este país vai em frente e vai continuar crescendo e vai continuar gerando riqueza e vai continuar permitindo que a gente possa só num dia. Hoje inauguramos 6 hidrelétricas. Uma de 212 megawatts, outras menores, mas um total de 665 mil megawatts. Faz 20 dias eu fui a São Paulo inaugurar 8 usinas de biomassa, também quase 1000 megawatts. E assim eu vou voltar aqui para inaugurar 400 casas, prefeito. Pode tratar de fazer as casas que estarei aqui para inaugurar. Portanto, meus companheiros e companheiras, do fundo do coração, eu quero agradecer aos empresários, quero agradecer a vocês, quero agradecer aos trabalhadores. Eu estou terminando o meu mandato, mas terminar o mandato não significa que eu vou parar de caminhar por esse país e de ajudar a conquistar as coisas que ainda falta ser conquistada pelo nosso país. Um abraço e até outro dia, se Deus permitir. Um abraço.